Pedro e Natani quebraram padrões. Diego e Dani quebraram padrões. Tem uma arte dessa ministração para a gente colocar aqui? Olha só, quebre o padrão. Inclusive foi a Natani que fez. Ela falou, pastor, a ideia é que Jesus quebrou o padrão. Ninguém tinha andado sobre águas e ele vai andando sobre as águas. É o sobrenatural, é o padrão sendo quebrado. Eu quero que você anote isso. Eu quero ser muito breve nessa noite, vou tentar pelo menos. Diz que toda boa pregação termina 3 vezes, né? Então, eu quero tentar ser breve e repartir com você algo que Deus tem colocado no meu coração. Mas nessa noite eu quero que você inicie essa ministração junto comigo com essa frase. É necessário quebrar padrões. Amém? Olhe para quem está do seu lado e diga, hoje você vai receber coragem para quebrar padrões. Amém? Quebrar padrões. É sobre isso. Abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler 2 textos da Palavra de Deus, Números, capítulo 14. E também nós vamos ler 1 de Pedro, no capítulo 1. Números 14, 1 de Pedro 1. Números 14. Essa aqui é a história dos espias. Você conhece a história, eu não vou conseguir trabalhar toda a história aqui, quem sabe em outro dia. A gente tem então uma ministração só sobre isso, inclusive nós temos um livro escrito sobre esse assunto, que se chama O Espírito de Caleb, e se você quiser adquirir também, vai ser uma bênção para a sua vida, mas hoje eu quero focar em um ponto aqui apenas, Números capítulo 14, olha lá no verso 23 e 24, Números 14, 23 e 24, diz assim: nenhum deles chegará a ver a terra que eu prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo a verá. Mas com meu servo Caleb, que tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que ele foi observar, ele e os seus descendentes. Visto que nele houve outro espírito, diga comigo, outro espírito. Então, olha o que Deus está dizendo. Para essa turma toda que seguiu o padrão, ele está dizendo, eu não vou permitir que eles entrem naquilo que eu preparei. Eu tenho algo preparado, eu tenho algo para vocês, mas ele diz, esse povo todo me desprezou. Eles seguiram o padrão. Aí ele diz, mas com Caleb, que quebra o padrão, quebra o protocolo, e tem nele um outro espírito, ele diz, com ele, eu vou assim dar tudo o que ele precisa e ainda para toda a sua descendência. Aquilo que eu prometi, Caleb vai herdar. E a sua descendência vai receber. Eu achei muito lindo, quando ouvindo ali o Diego e a Dani, eles falaram assim, nós não tivemos esse padrão que nós estamos vivendo dentro da nossa casa, mas nós quebramos o padrão. Nós recebemos padrões diferentes da nossa família, mas nós resolvemos quebrar. E agora, porque eles quebraram esse padrão, porque eles não vão seguir a maré, não vão seguir o fluxo, porque eles quebraram o padrão, Olive está vindo aí daqui um mês, a filhinha deles, e ela já vai entrar nessa herança. É a promessa bíblica. Ele está dizendo, você que rompeu com o padrão, e em você houve outro espírito. Sua família trazia um espírito. A sua família trazia um modo de agir. Mas quando você quebra, você me alegra. O que Deus está dizendo? Você me alegra. E agora você vai receber tudo que eu preparei, e não só você. Mas a Olive vai receber, a sua geração. É maravilhoso o que Deus está dizendo aqui, se você conseguir interpretar isso à luz do Cristo, do Novo Testamento. Então, eu vou ler 1 de Pedro, você precisava ler todo o capítulo 13 e o capítulo 14 de Números. Faça isso durante a sua semana, mas 1 de Pedro, capítulo 1, no verso 18. 1 de Pedro 1. Verso 18 diz assim, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis ou corruptíveis que vocês, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Pedro está dizendo, vocês foram salvos, redimidos, não foi por meio de coisa perecível, não foi ouro, prata. Nós estamos falando de um sangue precioso. Então ele diz, um sangue precioso de Cristo foi que nos redimiu. E ele diz, nos redimiu sim, nos salvou. E aí a gente vai entender salvação, salvação da morte eterna, salvação do pecado, sim, salvação das garras de Satanás, sim. Mas ele também diz, salvação de uma vã maneira de viver que você recebeu dos seus antepassados. Ou seja, os nossos antepassados trouxeram até nós padrões. E o sangue de Jesus também é poderoso para quebrar esses padrões. Nós somos salvos disso também. Amém? Então ninguém precisa repetir o padrão só porque eu estou nessa terra, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. A Bíblia diz, não, há um sangue que quebra esse padrão. E se você quiser, você pode viver de modo assim, poderoso, diferente. Amém? Quantos querem quebrar o padrão aqui hoje? Quantos querem viver um novo nível em Deus? Como eu disse, o tema dessa ministração é quebre o padrão. Eu tenho ouvido essa frase do Espírito Santo há algum tempo. Cezinha, quebre o padrão. Quebre o padrão. De tempos em tempos isso vai ser necessário. Essa semana eu li uma frase que me chamou a atenção assim. Nem tudo que está em evidência deve ser uma referência. A nossa geração coloca muita coisa em evidência. Mas nem tudo que está em evidência deve ser uma referência para nós. Se você abrir sua rede social, vai ter muita coisa agora em evidência. Com milhões de seguidores, com milhões de likes. Nem tudo que está em evidência deve ser uma referência para nós. Satanás tem criado padrões. Mas isso não quer dizer que esses padrões, por mais evidentes que estejam, devem ser referências para nós. O que é um padrão? Um padrão é um molde. Um padrão é um modelo. Um padrão é uma norma, uma matriz de reprodução, um caminho pelo qual outros andarão e muitas vezes sem questionar o destino. Isso é um padrão. Olha essa definição, que séria. Um padrão é um caminho pelo qual outros andarão e muitas vezes sem questionar o destino. Às vezes nós estamos seguindo o fluxo, andando atrás de um padrão e muitas vezes sem perceber que aquilo nos levará ao mesmo destino que nós vimos outros irem e nós odiamos aquilo. Como é difícil não reproduzir um padrão, por mais que a gente tenha odiado ele, como é difícil não reproduzir um padrão no qual nós somos expostos muito tempo. Isso é muito difícil. Então, de tempos em tempos, irmãos, a gente vai perceber padrões e, historicamente, as civilizações se organizaram por padrões. Alguns vão chamar isso de padrões civilizatórios. Os antropólogos e os sociólogos, eles dizem que é impossível uma sociedade se organizar sem padrões. Então, toda a sociedade, na história, ela foi organizada por padrões. Alguns bons e alguns ruins. E é isso que a gente tem que perceber. Nós estamos falando sobre quebrar os ruins. E aí, esses padrões são estabelecidos na linguagem, na forma de tratar, na forma de morar, na economia, na organização da família, na sexualidade, nos relacionamentos, maneira de vestir. Em resumo, toda a sociedade tem um padrão, ou padrões. E na nossa época, existem muitos padrões, a gente tem que perceber eles. Eu até separei algumas fotos aqui, para você perceber padrões. Olha só como é que era o padrão. Vocês conhecem esse povo aí, não? Não, volta um pouquinho aquela ali. O que é aquela irmã de amarela ali? Hã? É a Teira. Olha como é que era o padrão de roupa. Aquelas meninas ali. Quem é aquela menina ranhenta lá? Quem que é? Cadê a pastora Tuane? Está lá atrás? Pastora Teira está aí também? Olha só um padrão, irmãos. É engraçado que... Pode passar. Passa, vamos ver se tem mais um. Quem que é essa senhora aí, esse senhor? Casando. É que não tem cor, mas o terno é bordô, que era moda, né? Passa mais algumas, vamos ver. Quem que é essa irmã aqui? Cadê a Maura? É a Maura, gente. Olha a elegância da Maura hoje. Olha a elegância que ela tá hoje, mano. Passa aí. Olha só o tipo do seu Ney, meu Deus do céu. A calça, o padrão era dois palmos acima do umbigo, né? Quem que é essa irmã aqui? Quem que tá no seu colo ali, Giovana? É a Natane? O bebezinho? Pastora Giovana? Olha o tipo dessa Natane. Isso foi no século XVI, XVII, né, Natane? E essa irmã, quem que é? A Xuxa. E ali tem as Paquitas. Passa, vamos ver. Olha a moda, oh, meu amigão Teco. A moda era usar um lencinho na cabeça. E essa irmã, não, peraí. O Nani tá aí, Silvana? Eu acho que o Nani já nem veio no culto por causa que ele sabia que essas fotos iam aparecer aí. Olha o padrão. Olha para esse padrão. Hã? Os meninos, pastores. De vez em quando, são essas as fotos só, irmão? É isso. Eu até pedi assim para a gente dar uma olhada nessas fotos antigas. De vez em quando você pega a foto antiga sua e você morre de vergonha da roupa que você usava? Hã? Você olha lá e fala, meu Deus, como eu consegui me vestir desse jeito? Ou então, da roupa que você tinha, o cabelo, o corte de cabelo, irmão, eu tinha um cabelo tão esquisito. Um dia eu cheguei na casa de um amigo meu, a mãe dele falou, tem uma menina ali no portão te esperando. Eu raspei a cabeça no mesmo dia. Mas é interessante, irmãos, a gente perceber, dá uma olhada para a roupa que você tá, para a maneira que a pessoa que está do seu lado está vestida e fala assim, ó, você tá bonitinho assim, que alguém quebrou o padrão, irmão, em algum momento. Em algum momento você parou de usar boca de sino, aquela calça aqui no umbigo. De vez em quando o povo quer um TBT, né? Quer voltar com isso. Mas eu quero que você entenda assim, que de vez em quando, para as coisas melhorarem mesmo, nós vamos precisar quebrar alguns padrões. E se o padrão viesse do jeito que está ali, irmão, a gente ia estar tudo vestido mais ou menos assim, esquisito, igual aquele povo ali. Não ia estar tão legal como nós estamos agora. Mas daqui a algum tempo, alguém vai olhar para essas fotos de hoje e também vai dizer, meu Deus, que cafona, que brega que eles eram. Eu quero que você entenda isso. Algumas vezes nós vamos precisar quebrar padrões para ficar mais bonito, para avançar, para melhorar, para crescer. Isso é muito sério. A gente olha para a história da humanidade, a gente vai perceber, os padrões vêm sendo seguidos, os padrões vêm sendo seguidos. De repente, Deus levanta alguém, uma pessoa, ou um povo, um grupo que diz, nós não vamos seguir o padrão. E é nessa hora que as grandes mudanças vêm sobre o mundo. Eu estava lendo um livro, tem um livro que se chama Os 100 Acontecimentos ou Os Acontecimentos que Transformaram o Mundo. Ele fala de 100 grandes acontecimentos que transformaram o mundo. Ele fala de 100 eventos que pessoas se levantaram e disseram, pronto, vamos mudar isso aqui. E eles mudam a comunicação. Eles mudam o jeito de vestir. Eles mudam. E eu até estava lendo que esses grandes eventos, eles podem ser resumidos em 7. De alguém que se levantou e falou, chega, vamos trazer a Revolução Francesa, vamos trazer a Revolução Industrial, vamos abolir a escravatura, vamos... E esses grandes eventos, em algum momento alguém disse, nós vamos quebrar o padrão, isso trouxe uma grande mudança sobre a sociedade e nos trouxe com benefícios até aqui onde nós estamos. Então diga para quem está do seu lado, chegou a hora de quebrar um padrão. Chegou a hora de quebrar um padrão, chegou a hora da gente se levantar, olhar para onde nós estamos, perceber os padrões que o diabo tem gerado nessa geração e dizer, é momento da gente quebrar esse padrão. É hora da gente quebrar esse padrão. Quando a gente rompe um padrão, irmãos, não só a nossa vida é transformada, não só algo novo surge sobre a nossa vida, mas algo novo surge sobre as pessoas à nossa volta. Isso é demais. Eu, esses tempos atrás, fui com minha mãe, estava passando em Maringá, e andando assim por Maringá, eu não sabia da história total, eu sabia um pouco da história, mas eu estava passando por Maringá e a minha mãe me mostrou uma igrejinha, e ela falou, ela assim emocionada, ela até falou, foi nessa igreja, Cezinho, nessa igreja que pela primeira vez eu entreguei, que eu conheci Jesus pela primeira vez, eu entreguei a minha vida ao Cristo. Nessa igrejinha, ela me mostrou, nós passamos lá bem devagarzinho. E sabe, irmãos, eu já contei isso aqui, os meus pais, nem na família da minha mãe, nem na família do meu pai, não havia nenhuma pessoa convertida. Eles vinham de padrões difíceis, de histórias difíceis, e então a minha mãe um dia resolve quebrar o padrão. E aí o meu pai um dia resolve quebrar o padrão. Foi muito difícil, porque até diante da família, olhar e dizer, mas nós só, todos fazemos isso. Todos vamos nessa igreja. Todos temos esses hábitos. De repente a gente vai para uma festa e aí o padrão de todo mundo é um e o nosso não é mais. De repente a gente reúne nas festas da família e o padrão de todo mundo é um e o nosso é diferente. Não é fácil quebrar padrão. Os meus pais aguentaram firme, quebraram os padrões. Eu me lembro de situações, eles conversando em casa, a gente era criança. Mas o fato da minha mãe ter entrado naquela igreja um dia, entregado a vida dela a Jesus, e resolvido viver os padrões bíblicos, levou o meu pai a Cristo, e meu pai também resolveu viver agora os padrões bíblicos, e rompeu com os padrões, seja da família, seja do ambiente onde ele estava. E isso gerou dentro da minha casa um ambiente para que eu fosse um homem de Deus e um pastor. Eu fico olhando, irmãos, e pensando, onde eu estaria se a minha mãe não tivesse quebrado um padrão? Onde eu e meus irmãos estaríamos se os meus pais não tivessem quebrado aquele padrão? Os meus pais, eles concordam que eles já não estariam mais casados. E é bem provável que eu também não tivesse me encontrado com Sueli. E é bem provável que eu também não fosse um pastor. E é bem provável, irmãos, que a história de Lucas e Davi fosse bem diferente. E talvez a história de alguns aqui também fosse bem diferente. Você é prova de que um dia, ao quebrar um padrão, a sua vida foi completamente transformada. E por isso você está aqui. É ou não é verdade? Porque alguém quebrou o padrão na sua vida, te oferecendo uma nova história, uma nova oportunidade, um novo jeito de viver. Você está aqui hoje. Seu casamento está de pé porque você quebrou um padrão. Você está aqui hoje porque você quebrou um padrão. Seus filhos são evangélicos, são crentes porque você quebrou um padrão. E se não são, vai ser a partir de hoje, em nome de Jesus. Porque padrões serão quebrados nesse lugar. Irmãos, eu quero ler uma coisa para vocês. Eu ia deixar para ler no final, mas assim, eu já chorei tanto lendo isso aqui. E eu quero, de repente eu tenho que fazer essa pregação em dois cultos, tá bom? Se ficar muito tarde, a gente faz no outro dia, que eu não estou com pressa de acabar também. Mas deixa eu ler para vocês isso. Jonathan Edwards foi um grande pastor, e assim, eu pessoalmente sou muito inspirado pela vida desse homem. E no período de Jonathan Edwards, houve um grande ateu, e esse cara ficou famoso, o nome dele é Max Jukes. E esse cara ficou famoso porque tudo que o Jonathan Edwards pregava, ele batia em cima. Ele dizia, você não sabe de nada. E ele ficou famoso como um grande ateu. E Jonathan Edwards ficou famoso como um grande pensador e avivalista e puritano, alguém conservador que viveu os padrões bíblicos. E imagina isso, naquele período de 1800 e pouco, quebrando padrões assim severos. Então ele teve um grande embate com esse homem, Max Jukes, e eles tiveram uma grande luta naquele período. Até então, parecia que Max Jukes estava certo e que Jonathan Edwards era só um pastor falando da Bíblia, alguém muito alienado. Parecia que estava indo muito bem. Na Universidade de Princeton, um estudante chamado Benjamin Warfield, ele pesquisou os descendentes de Jonathan Edwards, e ele pesquisou os descendentes de Max Jukes. Ele conseguiu chegar a 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. Eu posso ler o que foram esses homens? Posso ler? Você está interessado? Os descendentes de Jonathan Edwards. 3 se tornaram presidentes de universidades. 3 senadores dos Estados Unidos. 30 juízes. 100 advogados. 60 médicos, 65 professores de universidade, 75 oficiais do Exército da Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores em destaque, 1 vice-presidente dos Estados Unidos, 80 funcionários de alto nível nos Estados Unidos, 250 formados em universidades, entre eles governadores de estados e diplomatas enviados para todo o país, todo mundo. Os descendentes dele não custaram nenhum centavo ao Estado. Então, esse mesmo menino, eu posso depois colocar no grupo esse estudo para vocês verem, Esse mesmo estudante, Benjamin, ele também pesquisou a descendência e a geração de Max Jukes. E ele foi pesquisar sobre ele. Max Jukes seguiu o fluxo, ele teve problemas com bebida, teve problema com a esposa, ele também deixou um legado. Mas vamos ler como foram os descendentes de Max Jukes. 310 morreram como indigentes. 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos. 100 deles eram alcoólatras. Mais da metade das mulheres prostitutas. Os 540 descendentes de Jukes custaram ao Estado $1.250.000. De um lado você tem um homem dizendo, na minha geração, pode ser que eu não veja, mas eu vou quebrar o padrão. De outro lado você tem um cara dizendo, eu vou seguir o padrão, o que você faz é loucura. E ao longo dos anos você percebe que só um deles estava certo, aquele que quebrou o padrão. Eu quero te convidar hoje, irmãos, a olhar para a sua vida, a fazer uma avaliação sobre a sua maneira de olhar para trabalho, maneira de vestir, comportamento, relacionamento. Olhar para tudo isso e perceber se o que você faz é o que o padrão brasileiro diz, é o que o padrão dessa geração diz, ou se é exatamente o que a Bíblia nos diz. Essa é a pergunta que eu quero te fazer. Quebrar padrões vai ser tenebroso hoje, mas em algum momento você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena ter feito isso. Olha para a minha geração. Olha o que foi construído através disso. Olha o que está acontecendo. Sabe, irmãos, o nosso desafio nessa geração é que tem muita gente em evidência criando padrões. Do nada surge um menino com milhões de seguidores dizendo, é certo fazer o que é errado. Do nada surge uma dançarina, uma cantora dizendo, esse é o padrão. Liberdade, sexo, rock and roll, faça o que você quiser. Mas é uma desgraça o que essa mulher vive. É uma desgraça o que a geração dela vive. É uma desonra para os seus pais, mas parece que é certo. Eu tive que me sentar algum tempo com um casal de irmãos de uma outra igreja, lá em Santa Catarina, e eles falaram, minha filha tem essa menina como uma referência. Eu falei, essa menina, ela é uma endemoniada, ela precisa de Cristo. Eu falei, mas é a referência dela. E pouco a pouco, essa menina foi se tornando parecida com aquela referência. Nós temos que tomar cuidado. Que às vezes, sem perceber, nós permitimos padrões entrarem na nossa casa. Essa semana eu estava na mesa com um casal e conversando, eles falaram, porque eu tenho esse tipo de preocupação, e aí, quando for a hora da morte, e quando isso acontecer, ele estava com umas preocupações, e ele falou, e você, o que, que você acha? Eu falei, sabe que eu não me lembro de ter tido essa conversa com ninguém. Isso não é uma preocupação minha. Esse não é um padrão da nossa mesa. Esse não é um padrão da minha casa. Nós entregamos a nossa vida a Cristo. Que ansiedade é essa? Isso não é padrão para mim e para minha família. Eu não quero viver por padrões desse mundo. Mas a nossa geração, irmãos, nós vivemos um grande desafio. Porque é muita gente sem profundidade, sem vida com Deus, em evidência. E parece que eles estão certos. A Bíblia diz assim, em 2 Coríntios capítulo 4, mas se o evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Olha o que a Bíblia está dizendo. Para que não lhes resplandeça a luz, Satanás está trabalhando fortemente para que as pessoas fiquem em cegueira. Então não é sem informação. Porque nós nunca tivemos uma geração tão informada, é sem profundidade. Uma criança de 7 anos na nossa geração tem mais informação que qualquer imperador de Roma no seu auge. A questão não é falta de informação, a questão é cegueira, é a capacidade proativa em Cristo de dizer, não vou seguir esse padrão. Satanás está trabalhando para manter cego as pessoas. E a gente vê adolescentes, especialmente pré-adolescentes, adolescentes, tentando viver um padrão, irmãos, que elas enxergaram, que elas olharam, e nós sabemos naquilo, onde aquilo vai levar. Nós temos que nos levantar como igreja. A Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18, que nós lemos. Ele diz assim, porque vocês receberam uma maneira vã de viver. A Bíblia não está dizendo talvez, ela está dizendo você recebeu. Você recebeu. E o sangue de Cristo é poderoso para quebrar isso. Mas se você não cuidar, não vai quebrar. Se você não parar e for intencional, não vai quebrar. Porque é uma vã maneira de viver. Mas nós ouvimos muito, vimos muito. E nós participamos dentro da casa e nos ambientes. E parece que agora aquele é o padrão correto. A Bíblia está dizendo, é hora de quebrar. Você já se pegou reproduzindo algo que você odiou que os seus pais fizeram? Já aconteceu com você? Ô, irmão, um dia eu falei uma frase lá em casa. E eu falei, não, eu sou o meu pai. O que, que aconteceu? Lucas, eu não sou sócio da Copel. Você falou isso? Eu achava horrível quando meu pai falava para mim. Eu não sou sócio da Copel. Mas eu falei, e agora eu estou falando? Eu me tornei o que eu mais temia. Já aconteceu com você? Quando você menos imagina, você está fazendo com seu marido aquilo que a sua mãe fazia, com seu pai ou com a sua esposa, aquilo que seu pai fazia. E o problema, irmãos, é que se a gente não parar, sentar e ouvir o Espírito Santo, vai parecer que aquele é o padrão correto, mas não é. Não é. Algumas pessoas chamam até isso de maldição hereditária. Eu digo, não é, não existe maldição hereditária. Porque o meu pai era assim. A minha mãe era assim, meus tios eram assim, então eu também serei assim. Não, isso não é maldição hereditária, isso se chama maldição herdada. Nós herdamos maldição, que nós olhamos, Abraão mentiu, aí Isaac mentiu, aí Jacó mentiu, aí Sara era estéril, aí Rebeca é estéril, aí Raquel é estéril. A Bíblia está nos dizendo, se você não quebrar, você vai reproduzir inconscientemente. Você vai ser exatamente aquilo que você mais odiou, aquilo que você teve nojo. É aquilo que você vai trazer para dentro da sua vida. Satanás, ele tem uma estratégia muito interessante. Sabe o que, que ele faz? Para mim, a grande estratégia do diabo é assim. Ele cria um padrão errado na sociedade. Como todos nós precisamos de padrões. Então ele cria um padrão errado. E aí ele faz com que muitas pessoas reproduzam isso. Aí ele cria uma narrativa de que aquele é o único padrão e de repente parece que agora não há outra maneira de se viver. E é isso, vamos aceitar, porque é assim, porque, meu Deus, eu pedi para o Pedro, eu pedi para o Diego, falam explicitamente, nós não fizemos sexo antes do casamento, porque isso é um padrão dessa geração. Não dá. Não dá. Satanás diz, esse é o padrão, todo mundo faz, reproduz o padrão e todo mundo tem que entrar nisso. Não é assim, nós não vamos entrar. As mentiras começam a ser tão bem contadas e é uma mentira reproduzida. Várias vezes, ela daqui a pouco parece que é uma verdade. São assim que se estabelecem padrões diabólicos numa sociedade. É assim, você pode ser o que você quiser. E quem falou ao contrário... vai ser preso, nós vamos mandar prender quem falar o contrário. Então agora eu não só tenho medo de viver o padrão correto, como eu tenho medo de ser apologeta bíblico, de seguir o padrão bíblico, eu posso ser até um criminoso. Irmãos, quanto mais nós quebrarmos padrões, mais problemas nós vamos ter nessa sociedade. E eu não tenho problema com isso. Porque nós vamos continuar pregando a palavra de Deus. E a palavra de Deus não entra na moda. Sabe, irmãos, nós podemos ter uma igreja contemporânea. Nós podemos ter a maneira de comunicar a mensagem contemporânea. Nós podemos ter um salão contemporâneo e moderno. Mas a mensagem, ela é sempre a mesma. Nós podemos mudar a maneira de comunicar o conteúdo. Mas o conteúdo é esse do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. E vai continuar sendo. E nós não vamos negociar. Por mais que Satanás diga, o padrão é outro. Não aqui, não no nosso turno, não na nossa geração. Nós vamos brigar, nós vamos ser presos se for necessário. Não tem problema. Nós vamos continuar dizendo, esse padrão bíblico é o único que leva para o céu. Satanás vai reproduzir. Dentro da sua casa você vai ser minoria. Dentro da sua família você vai ser minoria. Dentro do seu trabalho você vai ser o único que não aposta no bolão tal. Você vai ser o único dos seus amigos que não faz sexo antes do casamento. Você vai ser o único da sua faculdade que não bebe. Você vai ser o único que seja. Que seja. Homens de Deus, heróis da fé, eles são assim. Eles são assim. Olhe para a Bíblia. E aí você encontra. Todos fugiam. Todos aceitavam o ataque do inimigo. A Bíblia diz, mas Samar pôs-se em pé no meio do... Eu acho maravilhosa essa história. Mas Tamar se colocou em pé. E ele quebra o padrão. E aí está todo mundo correndo para lá e falando, olha o tipo do cara que ficou lá. A Bíblia diz, e Tamar ficou em pé. E Tamar lutou com aqueles homens. A Bíblia diz, e Deus operou um grande livramento, porque ele resolveu quebrar o padrão. O padrão é fugir. Até hoje eu fugi, mas a partir de hoje eu não fujo mais. E na época de Gideão, o inimigo vinha e fazia o que ele queria. Esse é o padrão na minha casa. O inimigo entra e faz o que quer. Filhos, cada um num quarto. TV, cada um faz o que quer. Cada um usa a maneira que quer a sua vida. E aí então a Bíblia diz que de repente se levantou Gideão. E ele quebra o padrão. Eu acho isso tão maravilhoso. Qual é o padrão? O padrão é todo mundo ficar com medo, porque Golias está lá gritando. Ah, não tem homem aí, esse é o padrão. O padrão é todo mundo assim, ó, com o rabinho entre as pernas, com medo, porque, meu Deus, Satanás nessa geração, eu não aguento mais, irmãos, ouvir crente com medo do diabo. O que está acontecendo com a gente? Porque, pastor, meu Deus, o que vai ser dos nossos filhos na escola? O que vai ser dos nossas crianças nessa geração? O que será? Onde é que esse mundo vai parar? Ah, irmão, nós sabemos. Você já não leu a última página da história? Descansa o seu coração. Se posiciona em Deus. Não precisa ter medo do inferno, do diabo. As portas do inferno é que tem que ter medo de uma igreja poderosa. Não somos nós. Não é o diabo batendo na porta da igreja. É a igreja, de verdade, indo até a porta do inferno dizendo, padrões quebrados. Nós vamos quebrar essa porta. Nós vamos tirar gente daí de dentro. Não é você tirando gênio da igreja, é o contrário. E aí, irmãos, a Bíblia diz, Davi chega e quebra o padrão, é pedrada na cabeça do Golias. É isso que a Bíblia está nos chamando a fazer. Então a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, verso 2, e não vos conformeis com esse século, não entre no padrão desse século, mas transformai-vos, quebra o padrão, renova sua mente e você vai experimentar uma vontade que é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Olha que sério é isso. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 ao 5. Escuta isso. Porque embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Põe a mão na sua cabeça. Porque ele está falando de fortaleza na mente. Então ele diz assim, ó. Repete comigo. Poderosas em Deus para destruir fortalezas na minha mente e anular todo sofisma. Amém? Olha o que a Bíblia diz. Então, preste atenção. Nós nunca conseguiremos quebrar padrões sem antes perceber uma crença errada, uma maneira de crer errada, algo que Satanás colocou na minha mente. Às vezes a gente luta contra um comportamento, mas a verdade é que o comportamento ele é só a consequência de uma maneira de crer errada. Então, como eu disse, Satanás reproduz um padrão e diz, esse é o único padrão, e aquilo está na sua mente. Então a Bíblia diz, não, não é assim. Se você quiser viver aquilo que Deus tem para a sua vida, a vontade boa, perfeita e agradável, então preste atenção, renove a sua mente, transforma pela renovação da sua mente. Ela está dizendo, alguma coisa tem que acontecer aqui dentro. Aí, irmãos, Paulo vai dizer o seguinte, as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Está dizendo, Satanás colocou fortaleza dentro da nossa mente. As fortalezas são assim, não, você não vai conseguir fazer de outra maneira. Essa é a única maneira de se fazer. A única maneira de ser casado, a única maneira de ser rico, a única maneira é essa. Então primeiro a gente tem que quebrar as fortalezas. Mas ninguém quebra as fortalezas antes de entender onde está errando. Mas tem que pedir ajuda para o Espírito Santo. O que é que eu estou fazendo que está tão errado assim? Que são padrões que não são seus. E aí, irmãos, há um segredo aqui. O segredo é, as armas da nossa milícia não são carnais. Diga comigo, não é carnal. Então, a Bíblia diz assim, porque nós temos a mente de Cristo. Então, como tudo acontece na mente, a gente tem que entender que isso não é carnal. Não é natural. Então, nós não vamos simplesmente quebrar padrões porque eu fui assim, pensando, fui lendo, fiz um curso e aí eu evoluí e quebrei um padrão. Agora eu não estou mais no padrão daqueles abaixo de mim. Eu estou vivendo um novo padrão. Não é natural. Não é. A Bíblia diz, só há um caminho para se quebrar sofismas, que é quase uma verdade, na nossa mente, fortaleza da nossa mente, que é por uma arma espiritual. Então, irmãos, você pode fazer todo tipo de treinamento de coach. Eu quero te incentivar a fazer. Você pode fazer todo tipo de terapia que você quiser. Eu quero te incentivar a fazer. Vale muito a pena. Mas eu quero te incentivar a fazer tudo isso debaixo de oração. Porque naturalmente isso não vai quebrar. Naturalmente isso não vai romper. Você pode ter um homem de Deus lá, um coach, uma mulher de Deus, um psicólogo de Deus. E aí, irmãos, você, debaixo de oração, experimenta essa transformação na sua mente. Mas sem oração, não vai acontecer. Não vai ser sustentável. Guarde o que eu estou dizendo. Porque não é uma evolução do homem. Não é o homem acreditando, eu cresci e agora eu evoluí e agora eu quebrei um padrão. É algo de Deus sendo gerado dentro de mim. Isso sim é a transformação que Deus está procurando. É aí que nós vamos quebrar os padrões de fato. Nós temos a mente de Cristo. O Senhor está dizendo, eu quero colocar em você o meu capacete, que é o capacete da salvação. Eu quero colocar em você o meu óleo, o óleo que desce pela cabeça. Eu quero ungir a sua mente, eu quero te dar a mente de Cristo. Sabe, meus irmãos, eu acho que isso precisa ficar claro aqui nessa noite. Essa não é uma palestra motivacional, isso aqui não é para te deixar animadinho. O que eu vim aqui te dizer é só um caminho para que a gente viva o padrão bíblico, o padrão verdadeiro, e a gente saia desse ambiente de padrões mentirosos que nos levarão ao destino de morte e de desgraça. Só um caminho que é o cristianismo. Cristo é a ruptura da história. Cristo é a grande quebra dos paradigmas. Cristo é o grande quebrador de padrões. Ou, mais do que isso, Cristo se transforma no único padrão agora. E agora quem não segue esse padrão, infelizmente, não pode chegar no céu. Não pode se apresentar diante de Deus. Quem não segue o padrão de Cristo, a se tornar a medida de Cristo, a maneira de Cristo, a Bíblia diz, agora esse é o padrão, ele é o padrão. Jesus, irmãos, ele é tão subversivo nos seus padrões, assim, a maneira dele expor que Jesus seria morto. De qualquer maneira, eles iam matar ele. Porque ele quebrava, ele conflitava com os padrões dos religiosos daquela época. Ele vem e quebra. Eu acho maravilhoso porque Jesus fala assim, vocês ouviram o que foi dito por aí? Eu, porém, vos digo. Você já ouviu essa frase muitas vezes na Bíblia, sim ou não? Que ele diz, ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Tem nada a ver com o que eles estão falando. Segue o padrão que eu estou dizendo agora. Vocês ouviram por aí essa história assim? Presta atenção, ouça o que eu estou dizendo. Jesus está falando. Eu, porém, vos digo, isso não vai ser dessa forma. Jesus estabelece um novo padrão, e é importante a gente entender isso. Quando nós tivemos, durante as eleições, muitas crises, a polarização, e vocês viveram isso também juntos, muitas pessoas lutavam para definir o cristianismo é de direita ou de esquerda. Você deve ter ouvido isso. Um crente não pode votar na esquerda. Ou um crente não pode votar na direita. Qual é o padrão de Deus? É o da direita ou da esquerda? Irmãos, quanta bobagem. Quanta mediocridade tentar trazer o cristianismo lá do alto para um nível ideológico. Que bobagem. Quanta bobagem. O cristianismo não está no nível ideológico. Sabe por quê? Porque senão a gente vai poder seguir com a nossa vida toda quebrada, desregrada, e trazer Cristo para colocar ele ali no meio do monte de bagunça que a gente já viveu. Só que o cristianismo não aceita isso. O evangelho genuíno, ele é a total quebra de padrão na nossa vida. Então, se você está vivendo o evangelho, ou acredita que está vivendo o evangelho, e não quebra padrões nenhum, se você se tornou comum, igual no meio onde você vive, se você faz comércio como todos fazem, se você faz negócio como todos fazem, se você tem relacionamentos, como todos têm, alguma coisa está errada com aquilo que você acredita ser evangelho. Porque o evangelho não é algo que eu penduro na minha vida. É por isso que Jesus falou para Nicodemos, ei, você vai precisar nascer de novo, hein, rapaz? Eu não vou entrar na sua vida do jeito que você está querendo, não. Você está querendo pendurar o evangelho num estilo de vida que você tem. E Jesus está dizendo, não, o evangelho é o padrão. Ele é o próprio padrão. Então, para viver aquilo que Deus tem para nós vamos precisar quebrar padrões e viver o evangelho puro e o evangelho genuíno. Quem está entendendo aqui, irmão? Você está conseguindo entender? Quando a gente fala de quebra de padrão, eu vou acelerar aqui um pouquinho para a gente terminar. Quando a gente fala de quebra de padrão, Caleb sempre vem à minha mente, não é segredo que eu gosto muito de Caleb, nós escrevemos um livro sobre Caleb, e Caleb sempre vem à minha mente porque a Bíblia diz, o próprio Deus falando dele diz, ele quebrou o padrão. Todos estavam indo por um caminho, mas Caleb quebra o padrão. Deus elogia ele e diz, nele houve outro espírito. Que elogio é o que Deus fez para ele. Nele tem um outro espírito. Esse cara não se conformou. Esse cara se renovou. Ele é diferente. Então Deus traz elogios a Caleb e diz, ele vai entrar. Esse cara vai possuir. A sua geração vai tocar. A sua geração... E ele faz isso. Nós sabemos de toda a história depois. Então, eu quero terminar falando com você de alguns segredos que Caleb nos ensina para quebrar o padrão. Três segredos que Caleb nos ensina sobre quebrar padrão. Primeiro segredo. Tenha coragem e faça calar as outras vozes. Então, em Números, capítulo 13, verso 30, todo mundo está falando alguma coisa. Todo mundo tem uma opinião. Todas as pessoas estão dando a sua perspectiva da mesma coisa. A Bíblia diz, então, Caleb fez o povo se calar. Coloca para nós o Números, capítulo 13, verso 30. Então, Caleb fez o povo se calar perante Moisés e diz, não, vamos subir, vocês estão vendo errado. A primeira coisa que eu quero te incentivar a fazer para quebrar padrões é tenha coragem. Tenha coragem de calar as outras vozes. Existem muitas vozes. A Bíblia diz, nós estamos no meio de muitas vozes e todas elas têm um significado. O que ele está dizendo é, em algum momento você vai parar para ouvir essa voz e ela vai fazer sentido. Não quer dizer que seja Deus, mas ela vai fazer sentido. Porque todas têm um significado. Então, a pessoa que quebra o padrão e vive a vontade de Deus, ela é alguém que teve coragem de dizer, eu quero ouvir o que o senhor está me dizendo. O que você diz, o que seu pai diz, o que falaram por aí. Não, eu quero entender se o que está sendo dito é bíblico. Ponto. A gente tem que ter essa coragem. Porque, irmãos, parece que isso é arrogante. Parece que você dizer, eu quero entender isso, para entender se é bíblico ou se... Ou dizer para alguém, olha, não é dessa maneira que você parece assim que você está sendo alguém petulante. Mas não é verdade. Caleb talvez fosse o mais novo ali dentro daquele grupo. Todo mundo está falando e Caleb está ouvindo e está dizendo, está errado, o que vocês estão falando está errado. Eles foram olhar a mesma terra que Caleb olhou. Não, o que vocês viram não é dessa maneira, não é dessa maneira. Ei! E de repente Caleb fala, pode parar. Ele é o mais novo ali, talvez. Ele está dizendo, todo mundo fique quieto. Irmãos, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente tolera coisa demais na nossa vida, na nossa casa, e a gente já devia ter feito essas vozes se calarem. Não será assim. Esses dias eu recebi um rapaz na minha sala, e ele falou, não, porque eu era da igreja tal, e ele começou a falar mal da igreja, e ele começou a colocar de um jeito, eu falei, irmão, eu não quero ouvir. Ele falou, não, pastor, mas é assim, ó. Aí teve uma hora que ele apelou. Ele falou, não, mas eles falaram mal de você. Eu falei, mas eles é que estão errados. Eu não quero ouvir o que você tem para dizer. Não quero ouvir. Isso não é um padrão bíblico. A maledicência sempre vai precisar de um ouvido. E eu não serei o seu. Você vai procurar outro. Mas eu não quero ouvir. Isso, assim, me tornou muito chato para aquele rapaz. Me fez, assim, uma pessoa muito antipática para ele. Mas eu quero te dizer, para quebrar padrões... Nós vamos precisar de vez em quando ser bem chato. Nós não vamos conseguir ser legal com todo mundo. Preste atenção no que eu estou dizendo. Jesus, que era o cara mais legal do mundo, mais amoroso do mundo, mais manso do mundo, ele não conseguiu ser legal com todo mundo. Ou você acha que aquele povo que estava vendendo as coisas no templo ficou feliz com ele, que ele meteu o pé em tudo? Você acha que ele ficou... Ah, é isso mesmo, é isso que eu estava esperando. Não, está todo mundo bravo com ele. Então, de vez em quando, irmão, nós vamos precisar fazer calar essas vozes. Ter coragem de dizer, esse não é o padrão na minha casa. Eu e Suelen estávamos numa reunião algum tempo atrás, agora. E aí, irmãos, começou. E era um ambiente que a gente não está acostumado a estar. Porque casamento é assim, o outro é, casamento é dessa forma. outro, é casamento é dessa forma. E a gente quer. Daqui a pouco, falaram lá uma bobagem muito grande. E eu falei, eu não penso dessa maneira. E o virou aquele climão, sabe? Eu já percebi, nunca mais me convido para esse ambiente aqui. Mas eu falei, já que ficou ruim, vai ficar ruim com tudo agora. Eu não penso assim, eu na verdade não estou expondo aqui a minha opinião. Mas eu tenho que dizer a vocês que o que vocês acabaram de falar não é bíblico. Então se não é bíblico, não faz o menor sentido para mim. Não é assim. Não é essa maneira. E eu posso dizer a você, a maneira correta de viver é a bíblica. Essa é a única maneira, a não ser se assim esteja feliz em caminhar com toda a sua família para o inferno. Agora, se você quer mesmo viver uma vida abençoada, como vocês dizem que querem, então esse não é o padrão. Isso não é bíblico. Irmão, você vai ser chato demais em alguns momentos. Você vai ser a pessoa que aquele namorado não vai mais querer olhar. Você vai ser a pessoa que aquela namorada não vai mais querer ter perto. Você vai ser a pessoa, talvez, que o seu patrão não vai mais querer ter no ambiente. Porque você não vai aceitar mentir, fazer coisa errada. Quebrar padrões, irmãos, pode custar tudo de nós. Então, às vezes, nós vamos precisar ter a coragem de fazer o que Caleb disse. Pode parar. Vocês estão falando aí? Não é verdade. Vocês querem seguir nesse padrão? Siga. Mas não trata isso como verdade, porque a verdade é essa. E ele diz, nós vamos subir e nós vamos conquistar. Não é como vocês estão falando. Educação de filho não é como vocês estão falando. Eu eduquei meu filho para o mundo. Você fez errado. Agora, você quer me ensinar a fazer isso com o meu? Você fez errado. Ai, pastor, eu educo o filho para o mundo, não para nós, né? Não, você tem que educar filho para Jesus, para Cristo. Segundo o padrão bíblico, você entregou para o mundo, você fez errado, corre atrás agora. Você consegue entender isso? Ah, porque sabe como é que é dinheiro, pastor? Melhor já não tocar nesses assuntos de dinheiro. Irmão, padrão bíblico está aí, ué. Segue o padrão bíblico. Nós não temos problema com isso. Faça calar outras vozes dentro da sua casa. Faça calar a voz de gente que quer te dar conselho para o seu casamento, mas não é bíblico. Faça calar a voz de gente que está querendo te ensinar a namorar, mas não tem um namoro santo. Faça calar a voz de gente que quer te ensinar a educar o seu filho, mas o filho dele vive na perdição. Faça calar essas vozes. Sabe, irmão, a gente vai ter que posicionar. Sabe qual é o significado do nome Caleb? Violento. Agressivo. Ele não vai ficar quieto. É alguém que vai se posicionar e dizer, não, pode parar. Esse é o seu padrão, você vive com ele, mas aqui, na minha casa, esse não será o padrão. Amém, irmãos? Então, descubra esse padrão, faça calar as outras vozes, mas preste atenção. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então a gente passa a crer naquilo que a gente ouve demais. É por isso que a gente tem que falar, porque se a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também vem. Então você fica ouvindo uma bobagem, muitas vezes, toma cuidado. Eu tenho minhas ressalvas também com o tipo de música que a gente ouve. Com o tipo de notícia que a gente ouve. Estou falando de música, até das gospels. Tem que ter mais cuidado. A gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente entrega os nossos ouvidos. Entrega a nossa casa. Às vezes assim, não tem nada demais, mas é assim, aquele programa que só fala besteira. Só palavrão. Você vai ficar ouvindo isso aí para quê? Para que trazer esse padrão para você e para sua casa? Que desgraça. Ah, não. Outro dia um falou para mim. Não, mas é um stand-up. É muito engraçado. Eu ouço, mas assim, os palavrões eu deixo para lá. Não, irmão. Você não sabe. Mas isso está te influenciando de alguma maneira. Guarde seus ouvidos. Para quem? Para ouvir o Espírito Santo. Depois você diz, eu não ouço o Espírito Santo. Eu vou ler a Bíblia e ele não fala comigo. Mas claro, está cheio de podridão e de bobagem que entraram pelo ouvido. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E a incredulidade vem de ouvir aquilo que é contra a palavra de Deus. Tome cuidado com os ambientes que você vai. Não, eu fui lá, mas não fiz nada. Cuidado. Você está num ambiente. O ambiente determina, sim, as posturas. Então, gaste o seu tempo em calar as outras vozes para que você tenha paz, paz para ouvir aquilo que Jesus tem para te dizer. Gaste tempo com a palavra. Entendo o que ele está falando. Em segundo lugar, não seja refém. Governe com Cristo. Preste atenção. Não seja refém. Governe com Cristo se você quer quebrar um padrão. Aprenda isso. Números capítulo 14. No verso 6 ao verso 9, diz assim. E Josué, filho de Num, e Caleb, os dois, filho de Jefoné, dos que espiavam a terra, eles rasgaram as suas vestes e eles falaram a toda a congregação de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Então veja, os caras acabaram de dizer: a terra é complicada, os inimigos são grandes e nós vamos morrer. É um grupo trazendo uma narrativa para criar um padrão. E eles falaram: o quê? Você fica quieto aí, agora eles vão criar um outro padrão. Eles não são reféns, eles governam. Quem está em Cristo, governa. Governa, irmão. Em Cristo você vai conseguir governar. A Bíblia diz: governar em vida com Ele, nessa terra. Então ele diz assim, ó: a terra pelo meio da qual nós passamos a espiar é terra boa. Não é o que eles falaram, nada disso. Casamento é ruim? Nada disso, é bom. Família é ruim? Não, nada disso, é bom. Ser crente é... Não, eles estão dizendo, é o contrário, eu não sou refém da opinião desse povo. Se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos porá nessa terra, e Ele vai dar a nós a terra que mana leite e mel. Tão somente para de ser rebelde contra o Senhor, não temam esse povo, povo da terra, porque eles vão ser o nosso pão. Nós vamos comer eles igual quem come pão. E aí então, ele segue ali dizendo: não tenham medo. Por que eu estou colocando dessa maneira? Muitas pessoas não quebram o padrão porque eles se tornaram reféns da opinião dos outros. Então é assim, como todo mundo faz, parece que é assim, é o jeito único de se fazer. Se você quebrar o padrão, você vai ter problema. Elias falou para Deus: eu fiquei sozinho no meu padrão. O que Deus falou para Elias? Você não sabe de nada. Tem 7 mil que não se dobraram. Eu sempre seguro gente. Para com isso. Você está achando que você é o único por aí que está sendo crente, que não vai fazer as coisas erradas? Não, não. Eu guardei 7 mil que não se dobraram. Não seja refém. Vá lutar. Se levante. Governe dentro da sua casa. Governe dentro da sua mente. Peça ao Espírito Santo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quer quebrar um padrão? Entenda. Nós não somos reféns dessa sociedade. Nós não somos reféns da política. Nós não somos reféns do que acontece em Brasília. Irmãos, nós oramos por isso. Clamamos por isso. Mas aquele que está em nós é maior do que tudo que está fora. Eu não sou refém. Ah, mas é que veio agora lá de cima uma orientação para isso. Irmãos, veio do céu ou não? Eu não sou refém. Eu vou seguir vivendo o padrão bíblico, eu vou governar com Cristo, eu estou nele. Amém, irmãos? Em último lugar, se você quer quebrar um padrão, veja como Cristo vê e use as lentes da eternidade. Eu quero terminar com esse ponto. Ninguém quebra um padrão nessa terra sem ter uma expectativa de uma eternidade. Quando a gente acredita que tudo que a gente tem é nesse mundo, então eu preciso me submeter a esses padrões. Quando eu entendo que esse mundo é nada perto do que a eternidade será, então eu não preciso mais me submeter a esses padrões, e sim aos padrões dos céus. Então qual é a única maneira que cabe a nós para viver os padrões bíblicos? Colocando as lentes da eternidade. Enxergando as coisas na perspectiva do eterno e da eternidade. Você entende isso? Eu preciso olhar. Irmãos, você já parou para pensar que daqui 150, dá uma olhada para quem está do seu lado aí, olha bem para trás. Daqui 150 anos não vai ter mais ninguém aqui. Ninguém. Não, não só quem está aqui. Na face da terra não vai ter mais ninguém. Ninguém que você ficou preocupado e curtiu ou não suas fotos. Vai existir mais ninguém daqui 150 anos. Você já parou para pensar isso? Vai ter todo mundo indo embora. E aí a roupa, o jeito, o que falaram, se gostaram de você, se não gostaram, se quando você quebrou o padrão, você ficou sem amigo, pouco importa, porque agora você vai estar abraçado com o seu pai, e ele dizendo: era isso que eu queria. Você viveu os meus padrões na terra. Daqui 150 anos não tem mais ninguém. Sabe que Fernando Pessoa, ele diz: o homem é um cadáver adiado. Você só está um dia a mais adiando a sua morte, mas vai chegar. E a eternidade virá para todo mundo, irmãos. Pastor Cláudio Duarte diz: viva como se fosse o último dia da sua vida. Um dia você vai acertar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas é isso. Irmãos, eu estava assistindo um programa outro dia. Por acaso estava lá na TV e a gente estava assim sentado, isso ele conversando. De repente, uma pergunta o apresentador do programa fez. Eu falei: quero ouvir, o que eles vão responder? Como será o seu céu? Eu falei: ah, pergunta. O que vai ter no seu céu? Aí um primeiro endemoniado lá falou assim: meu céu vai ter muita cachaça, muito samba, porque o meu céu vai ser um grande bar, e nós vamos beber, e vai estar lá. Daí começou a citar um monte de gente que já morreu lá. Aquele vai estar fazendo isso, esse aqui não sei o quê. Eu falei, olha isso, cara. Olha o padrão. E aí, eu não sei se os outros já tinham pensado em responder daquele jeito. E daí ficou um pior com o outro, sabe? O segundo falou, no meu céu, rapaz, porque, sabe, né, eu gosto de sexo, então, no meu céu vai ter assim, ó, um céu de prostituta. Ah, irmão, eu fui ficando tão nervoso com aquele negócio. Eu tenho vontade de fazer igual, porque eu não posso, né? Eu sou de Jesus, né? Eu sou evangélico da igreja do pastor Raposo, senão eu faria. Dá vontade de falar, Senhor, manda um raio e mata esse povo de uma vez. É tanta blasfêmia, é tanta desgraça. O outro falando, meu céu vai ser um céu de prostituta. Eu vou ter um lugar com uma praia, só eu e as prostitutas, e som ao vivo. E o terceiro vem e fala pior que os outros, eu não me lembro o que ele falou. Mas eu fiquei olhando para aquilo e falei, cara, a falta de noção de eternidade deles os levaram a um padrão horroroso. Quando a gente sabe, irmãos, deixa eu te falar, um dia nós vamos estar sentados diante dele, presta atenção, cada um de nós, isso não é história, isso não é fábula, isso não é uma interpretação bíblica apenas, isso não é, irmãos, uma maneira de olhar para a Bíblia, isso é bíblico, isso é fundamentado na Bíblia. Você vai um dia sentar diante de Deus e você vai ter que olhar nos olhos dele, prestar conta de cada ação, cada palavra. Dentro da sua casa, fora, quando as pessoas estavam vendo, ou não, cada um, nós vamos ter que prestar conta disso. Então nós vamos viver a eternidade. Ou no céu, ou no inferno. Não vai haver outra opção. Quebrar padrões hoje é definir onde eu vou viver a minha eternidade. Quebrar padrões hoje, irmãos, é definir como eu vou viver. No céu ou no inferno. Nós temos que definir isso hoje na nossa história. Você consegue entender isso? Vim aqui, irmãos, sim, para te dizer, a gente precisa ser contra a cultura e vai acontecer. Alguns de nós seremos presos por viver o evangelho genuíno. Outros de nós seremos, assim, totalmente caluniados por seguir uma direção de Deus. Talvez você não vai ser tão famoso na internet ou vai ser famoso por algo negativo, né? As pessoas vão falar mal de você. Talvez o que as pessoas vão encontrar de você nesse mundo vão ser leituras ruins. Aquele homem, Max Jukes, ele gastou a sua vida para falar mal de Jonathan Edwards, para criticar o que ele fazia. Se eu não te falasse o nome de Max Jukes, talvez você nunca soubesse quem ele é. Mas nós sabemos quem é Jonathan Edwards e toda a geração dele marcou a sua história aqui na Terra. Tem alguma coisa diferente acontecendo com aqueles que quebram padrões. Amém? Você quer ser essa pessoa hoje? Fique de pé, por favor, eu quero orar com você. Tem um texto de 1 de João, capítulo 2, verso 17. Não sei se dá para a gente postar aí, colocar ele. Ah, obrigado. Esse texto, irmãos, eu estou lendo ele assim, constantemente, está falando comigo, diz assim, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O mundo vai passar, seus padrões vão passar, aquilo que disseram para nós que era certo, mas não era, vai passar. Aquelas pessoas que foram poderosas nessa terra, vivendo padrões, estabelecendo, elas vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Nos encontraremos com Ele, viveremos eternamente. É o que a Bíblia nos ensina. Nessa noite eu quero te convidar, junto comigo, pedir ao Senhor, vem renovar a minha mente, vem transformar a minha mente. Coloca o Seu capacete na minha mente, o Seu óleo na minha mente. Eu quero, pelas armas do Senhor, ver quebrado no meu na minha mente, toda a fortaleza e todo sofisma, toda mentira do diabo, tudo aquilo que ele repetiu para mim, eu quero ver isso quebrado em nome de Jesus. Às vezes o diabo ganha pela repetição. Ele fica te falando, você não é bom, você não vai dar em nada. Ele fica dizendo, não vai dar certo, não tem como. Esse é o padrão, e ele repete, repete, repete. E de repente parece que esse é o certo. E hoje o Senhor está dizendo, eu posso quebrar isso se você quiser, na sua mente. Posso te dar a mente de Cristo se você quiser. A maneira de enxergar que Cristo tem. Irmãos, isso é nascer de novo, isso é a grande transformação. O Evangelho não propõe meias mudanças. O Evangelho não está propondo algumas mudanças. O Evangelho está propondo uma transformação total de mentalidade, de padrões. O que que você quer? O que que você deseja? Eu quero, assim, talvez isso vai te entristecer, como eu vou dizer, mas se você veio nessa igreja assim, só atrás de uma bênção aí, talvez, só para Deus dar aquela benzida de mim, eu vou embora, eu sigo a minha vida, você está no lugar errado. O cristianismo não é isso. Só vim para ver se Deus me prospera, e daí eu sigo a minha vida. Tem gente que vem na igreja por medo do capeta. Eu falo, irmão, por favor, por favor. Se você está aqui, está diante do Senhor, deixa eu te dizer, Ele quer ser o padrão para a sua vida. E como é que eu vou trabalhar amanhã? Do jeito que você imagina que Jesus trabalharia. Como é que eu vou falar com a minha esposa? Ele é o padrão. Ele é o padrão em tudo. Não há uma área sequer da nossa vida que ele não possa ser o padrão. Mas ele não quer ser um chaveiro pendurado na sua história. Quebre o padrão. O Senhor está nos chamando hoje para quebrar o padrão. Recebemos uma maneira vã de viver. Mas ele está dizendo, o sangue de Jesus é poderoso para quebrar isso. Você não precisa fazer o que seu pai fazia. Você não precisa fazer o que sua irmã fazia. Você não precisa abusar de pessoas porque abusaram de você. Você não precisa ser violento com pessoas porque foram violentos com você. Você pode quebrar o padrão hoje.